Bom, chegamos com mais um Potter Entrevista. A gente tá nessa temporada chamada Daqui Pra Frente, a gente tá entrevistando pessoas diversas. Nas outras temporadas a gente pegava um assunto e trazia pessoas que pensam diferente uma da outra, né? E aí você escolhia qual o caminho que você quer trilhar. Agora não, agora mudou um pouquinho, a gente quer ouvir pessoas de mundos diferentes. Já que a pandemia tá afetando todo mundo, a gente quer ouvir pessoas de mundos diferentes pra gente saber como é que isso tá sendo afetado. Então... A gente está recebendo hoje aqui, você já clicou, já leu ali quem é, né? Fernando Meirelles, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo.
Obrigado pelo convite, estamos aqui.
Fernando, não é nenhuma pergunta, mas eu quero começar com ela de alguma maneira, né? Como é que tu imagina que vai ser daqui para frente? Agora eu não te falo nem, eu sei que é uma pergunta muito ampla, muito vasta, mas assim, depois eu quero entrar mais na tua área mesmo de atividades. Mas o que, que tu imagina? O que está acontecendo agora que tu pode imaginar que vai mudar ou que não vai mudar? Se isso é temporário ou não, por favor.
Eu gostaria que algumas fichas caíssem para todo mundo, se possível. E porque, né, a gente estava numa velocidade, o mundo numa velocidade, numa intensidade que parecia que era impossível você brecar aquele troço. De repente esse vírus que, né, invisível, ele não respeita religião, barreiras políticas, estados, ele parou todo mundo. Então a gente viu que é possível parar. Eu falo isso porque eu sinto que esse Covid é uma crise, ela é grande, ela está trazendo muitos óbitos, tudo isso, mas ela não é nada perto do que está se desenhando aí na frente se a gente pensar na crise do clima. Eu tô nesse tema profundamente já faz uns 15 anos e cada vez mais preocupado. E se esse Covid é uma onda que parou o mundo, a crise do clima, que é mais 10, 12 anos, já vai estar em cima da gente, é um tsunami, assim. Essa seria uma ótima hora para todo mundo repensar a maneira da gente estar nesse planeta. Não dá mais para a gente viver como a gente vivia. Mas não sei se isso vai acontecer, porque o mercado está louco para voltar a fazer negócio como sempre fez, né?
A gente, de alguma forma, todo mundo está descobrindo, né, Fernando? Eu estou gravando contigo com uma criança correndo e gritando aqui. A gente está descobrindo que algumas coisas são absolutamente supérfluas na nossa vida. Obviamente que eu vou fazer uma brincadeira, mas calça jeans já não uso mais, né? Estou 60 dias na cama, mas vou precisar usar quando o mundo, entre aspas, tiver esse novo normal. Óbvio que tu pega uma questão que também engloba todo mundo, mas não chamava a atenção de todo mundo. Parte desse preceito teu de que a gente está entendendo que a gente precisa de menos, e aí isso vai desenvolver uma... A pandemia nos forçou a dizer, cara, vamos dar uma freada. Porque entra um pouquinho de entendimento filosófico, né? De a gente precisa de tudo isso, a gente precisava gastar tudo isso, a gente precisava, sei lá, consumir tudo isso. É mais ou menos essa... A tua ideia
também
de observação.
Não tem nenhuma dúvida que todo mundo sentiu que tem mais e consome mais e vai mais balada do que precisa. E quando eu falo em crise do clima, né, a gente fala, né, de um planeta não sustentável e tal, a gente vive desse jeito por causa dessa demanda de consumo, porque a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Então você tem que produzir mais, porque todo mundo quer mais. Então dar essa reduzida individual é um troço muito... É um caminho positivo, é sensato. Então, eu pessoalmente estou caindo muitas fichas assim, nesse período. Estou usando ele para, enfim, desde de ler o que eu não tinha, que eu sempre quis ler e não li, assistir o que eu sempre quis assistir e não conseguia, fazer meditação. Eu entrei num outro mood, assim, num outro modo. Estou dando uma. Sou realmente, eu espero ser uma pessoa antes e depois desse Covid. É uma oportunidade incrível que eu não estou perdendo.
Fernando, tu tá onde, exatamente? Onde
você... Eu estou em São Paulo agora.
Trancado em São
fazenda.
Paulo.
Estou em casa em São Paulo, mas estou indo para a fazenda agora, sábado, amanhã. Fico lá, acho que uns 10 dias.
Bom, tu já começou a trazer alguns insights para a gente de mudanças em ti, né? Isso, obviamente, afeta o teu trabalho, né, Fernando? Tem uma coisa que tá pegando, todo mundo tá postando, que tá vendo filmes, que tá vendo séries. Esse é o trabalho teu, né? Porque pessoas como tu antes, e junto com todos os seus amigos, gravaram essas séries, esses filmes, esses produtos de entretenimento, as pessoas agora, quando se fecharam, estão consumindo mais, aumentando mais. Mas, ao mesmo tempo, vocês não estão podendo gravar. né?
Exatamente. Tipo assim,
fechou tudo, as ideias pararam. Se tu tava num projeto, não pode mais aglomerar, porque atrás das câmeras tem uma multidão que trabalha em cima disso aí, né? O que vai ficar? E pensando imediatamente no diretor Fernando Meirelles, o que, que vai ficar da pandemia, pós-pandemia, para os teus futuros trabalhos? O que, que fica em ti que tu quer que continue, né, que seja uma parte boa, assim?
Bom, para mim essa parada foi o timing perfeito, porque eu acabei de lançar o filme, aquele Dois Papas, que a gente terminou ele agora em comecinho de janeiro, fevereiro, foi para o Oscar e tal, e aí eu comecei um próximo projeto para Netflix também, que por acaso é um projeto sobre crise do clima, estou obcecado com esse tema. Então eu estava nesse momento, tirei 4-5 meses para escrever o projeto. Então o meu plano era tentar ficar em casa, trabalhar com o Braulio Mantovani, o roteirista. Então pessoalmente não me afetou muito, porque o que eu tinha programado para fazer no começo de 2020 é o que eu estou fazendo. Eu ia viajar agora, em maio eu deveria ter ido para a Nigéria e para Bangladesh, e para a Sibéria, que são locações onde o filme acontece, e não pude. Mas fora isso, eu tô tocando a vida assim. Agora, eu tenho uma produtora, que é uma produtora grande, a gente estava rodando 3 séries, uma para Netflix, uma para Globo e uma para Amazon, e tivemos que parar. Paramos os atores no estúdio, com o cenário montado, estava no meio, rodando as 3. E a gente tem mais 8 séries esse ano, tem mais 5 séries para fazer esse ano, e agora tudo parou. Então a produtora, antes do Brasil parar, estava com 600, 700 pessoas trabalhando, e no dia seguinte não tinha ninguém. Então isso trouxe um monte de problema, como é que a gente vai acertar com todo mundo, como é que... Não foi fácil, mas estamos nos equacionando.
Tem muito dinheiro que circula nesse mundo, né, Fernando? Para a gente entender, assim, quem patrocina um projeto desses? Para depois eu avançar na pergunta de que o que, que isso pode ter sido afetado também.
Nessas séries que pararam, uma era a Globo, como eu falei, outra era a Netflix e a outra era a Amazon. São projetos da Netflix, não é nenhum segredo. É a segunda temporada de uma série chamada Irmandade.
Sim.
A primeira está no ar e estava começando a rodar a segunda. E da Globo e da Amazon são projetos que eles não divulgaram, eles preferem não contar ainda.
E esse dinheiro vai diminuir? Pós a crise, vai ter isso?
Não. Nesses projetos, o que eles fizeram, eles pagaram esses donos dos projetos, pagaram a equipe por 1 ou 2 meses, cada um fez um tipo de acerto, para a equipe também não ir para casa totalmente desempregada, eles deram suporte. E o plano é a gente voltar a fazer pré-produção em julho e ver se a gente consegue rodar em meados de agosto. Mas a gente não sabe, então a gente está fazendo todo o planejamento para isso, já avisando as pessoas quando começar a voltar, mas estou sentindo que essa parada pode se estender, né?
E aí tu chega e cita para mim, Nigéria, Bangladesh, Sibéria, são 3 universos completamente diferentes. A Covid-19 está agindo de maneiras diferentes também, né? Cada região, às vezes, a gente fala Itália, mas é o norte da Itália mais afetado. Então, também isso...
Essas minhas viagens desse meu projeto...
Eram outras coisas.
Eu não pus nem mais no cronograma. Essas eu vou esperar mesmo, porque viagem internacional, eu não sei. Agora, essas do Brasil, a gente gostaria de poder voltar em agosto. Algumas séries, por exemplo, o Irmandade, a gente está falando em... que é uma série que tinha muitas cenas com muita gente, muita figuração, tentar fazer ela menor, tirar cenas muito grandes, fazer uma série mais em estúdio. No estúdio você consegue controlar. A gente achou agora estamos vendo essa semana, um equipamento que consegue num túnel. Todo mundo que vai entrar no set passa por esse túnel e ele te pulveriza um negócio lá. Tem alguns sistemas desses. Então equipamento, gente. Então a gente testaria as pessoas, febre e tal, todos os dias. E antes de entrar no estúdio, você passa por esse negócio, é um pouco que nem uma sala cirúrgica. E o estúdio vira um lugar aparentemente controlado, assim. Então estamos estudando um jeito de conseguir voltar a filmar em estúdio com todas essas precauções e tal, em agosto.
Tem algum momento desse período já, eu não sei se tu também tá parado, eu meço muito pelo meu período parado, né? O meu período parado é o momento que eu vim para casa trabalhar, que faz 65 dias. Que deu algum medo, Fernando? Algum medo de futuro do que tu ama fazer, de não conseguir mais fazer? Teve dias ruins, assim, de pensar, aparentemente talvez isso aqui eu não consiga mais fazer, chegou a dar medo isso?
Eu tenho um medo, na verdade, passei, tive uns momentos ruins assim, mas não em relação a mim ou a minha empresa, cara, porque eu enfim, trabalhei pra caramba na vida, tenho 60 anos e tô com a vida ganha, assim, então, se tudo parar por 10 anos, 15 anos, eu vou continuar tendo a minha vida, não tem... Mas muito medo com o país, cara, do jeito que está indo o país e a questão de desemprego, um monte de gente que não consegue, que tem que se expor, e agora com um governo completamente descolado da sociedade, né, que ficam os caras que ficam pensando as ideias que estão dentro da cabeça deles, parece que não enxergam o país. Então me envolvi um pouquinho, estou envolvido ainda com alguns movimentos, estou com um movimento junto com o Sebastião Salgado de pressionar o governo para proteção de territórios indígenas. Eu estou fazendo algumas ações desse jeito, mas isso me angustia muito. Eu ver a cada dia, enfim, o país num risco, muita gente no país num risco muito grande.
Angústia é uma palavra que está aparecendo com os entrevistados.
Angústia é uma situação difícil que você não pode reagir. Que você não consegue nem atacar e nem se auto-atacar. Você fica paralisado. Essa é a angústia. E eu se olho para o Brasil assim e penso um pouco nisso.
Os teus temas são múltiplos. A gente já te viu trabalhando, né? Um diretor de cinema. E quando eu falo de diretor de cinema, eu falo diretor de trabalhos audiovisuais. Tu já viveu muitos mundos, né? No mínimo uma obra-prima, chamada Cidade de Deus, e preciso te agradecer muito, tá falando um cara contigo de 41 anos, eu lembro do cinema que eu vi, do quão chocado eu fiquei de sair, ir pra bilheteria, comprar e de novo ver.
O cinema Vitória
em Porto Alegre. Podia ter ficado
no cinema, não pagava duas vezes.
Pois é, eu fiquei atordoado, assim, tipo, meu Deus do céu, o que acabou de acontecer na minha frente. Né, de depois ter os produtos, ver como é que foi a produção, uma coisa completamente, né, insana. E um dos teus grandes trabalhos foi trabalhar com as Olimpíadas. As Olimpíadas de Tóquio foram canceladas.
Cancelada não, ainda adiado.
Cancelado.
É que ontem eles levantaram a possibilidade de
também cancelar. Né? Isso aconteceu em épocas de guerra, né? A gente não teve Copa do Mundo, não teve Olimpíadas, e é o maior evento. Esse maior evento, o teu trabalho foi, e eu não sei se tu chegou a ter contato com a produção de Tóquio. Porque nas festas de... Tem um pouquinho do que vai ser... Principalmente no encerramento, né, Fernando? Me ajuda. A tua mão também tava no encerramento? Ou só na abertura?
Sim. Não, no encerramento não.
Não.
Era o mesmo grupo, mas era outro diretor.
E tá, tu não chegou a lidar com os japoneses, então?
Não. Mas a gente colocou na nossa abertura... Tinha lá um grupo das colônias que formaram o Brasil. A gente fez uma sessão de Japão, com bandeira do Japão... Um pouco também, porque seria a próxima Olimpíada, tal. Tinha essa conexão. E eles me convidaram para ir para lá o ano passado para fazer uma espécie de workshop sobre como foi o nosso processo. Enfim, acabei não indo para Tóquio, porque pegou justamente numa semana de lançamento do Dois Papas, mas eles tinham, enfim, eu tinha acertado tudo, depois tive que cancelar. Mas eles tentaram fazer essa conexão.
E aí a minha pergunta é, se tu estivesse muito próximo deles, o que passaria pela tua cabeça se a Olimpíada de 2020 fosse a do Rio de Janeiro, tu estivesse naquela insanidade de trabalho, meses antes o adiamento, qual é o tamanho desse adiamento, Fernando? Pra gente ter uma ideia do tamanho, bom, o adiamento de uma Olimpíada é uma coisa gigantesca, mas só pensando na festa de abertura, o que passaria na tua cabeça, há meses antes, de falar assim, ó, não vai rolar mais o Rio?
O orçamento, a gente sabe assim, o de Londres, que eles falam que não oficial, o que foi gasto foi 400 milhões de dólares. Quer dizer, hoje com esse câmbio dá 2 bilhões de reais. Então, quando você gasta esse dinheiro, você está envolvendo muita gente, né? Muita empresa, muito. E parar um transatlântico desse não é mole. E quando a gente fez, já foi uma situação muito difícil, assim. Porque quando a gente foi convidado, o nosso orçamento seria bem mais modesto que o de Londres, seria perto de 80, 100 milhões de dólares, que é um imenso, para uma abertura é muito. E aí, durante o processo, durante 6 meses, a cada 2 meses, a gente fala, ó, gente, tem que cortar, vai ser 60, tem que cortar. Ah, acabamos fazendo com, acho que foi 20 milhões de dólares, custou acho que 80 milhões de reais, que dava uns 20 milhões de dólares. Então, o nosso processo foi muito dolorido, porque foi só cortar. E tinha ideias, daí falava, olha, não, tira essas 3 mil pessoas, põe 80. Tira esse negócio, põe... E foi só enxugar. Mas a gente se divertiu.
Ah, e foi lindo.
Mas eu imagino o Tóquio ter que parar o... Nossa, é muito... Quem tá perdendo isso tudo, né? Será que tem seguradora? Eu fico... É um negócio monstro, cara. O tamanho é monstro. É,
e os atrasos de falar, porque todo mundo, as pessoas criticaram que Tóquio demorou para tomar uma decisão, né? Certamente é sabendo quem é que vai pagar o tamanho desse prejuízo, né? Uma coisa
de... Fora pacotes de viagem, hotel, tudo, né? Sem contar o que eles já montaram de estrutura, estádio. Nossa, é um. Realmente é um troço de bilhões.
A gente já começa, a gente está voltando um pouquinho no passado também para compreender o que pode aparecer na frente, né? O nome do conteúdo é esse daqui para frente. Já. De alguma forma, Fernando, tu já começou a responder isso, né? Mas, assim, essa tua angústia, ela pode ser transformada em força de trabalho? É assim que tu desconta essa angústia? Eu conversei ontem com um escritor chamado Francisco Raso, e ele falou que a gente está vivendo uma tempestade, depois a gente vai ver os destroços da tempestade, e que é uma coisa meio incrível, que depois, no meio do destroço, a gente caminhando um pouquinho, assim, vai entrar, se fosse uma cena de um filme, entra um sol, né, e parece que dá uma esperança, vem uma esperança mesmo, porque o ser humano é mais ou menos assim, no destroço da Segunda Guerra Mundial, quem tava lá tirando, literalmente, as pedras dos prédios, daqui a pouco, não, mas vamos lá, vamos reconstruir, o Fernando tá trabalhando assim, para depois, tem também um pouco de esperança em ti.
É uma bonita imagem mesmo, cara, essa ideia de... E é verdade, em toda morte tem um renascimento, né? Na carta do tarô da morte significa também que alguma coisa... E é isso que eu estava falando no início, cara, que eu espero realmente que essa experiência, que é muito dura para todo mundo, faça cair as fichas e que alguma outra maneira de viver nesse planeta a gente descubra. Bom, algumas coisas práticas devem mudar, com certeza. Essa história de comunicação online, de reunião online, de trabalhar em casa, isso acho que veio para ficar, né? Na minha área, toda essa área de cinema também, o que aconteceu é que salas de cinema estão fechadas e vão ficar fechadas até o fim do ano. Provavelmente muitas salas de cinema vão quebrar. A maior empresa americana de cinema, né, a AMC, eles têm milhares de salas pelos Estados Unidos inteiro. Elas estão com risco de desaparecer, assim, que é a maior exibidora do mundo. E o streaming está ganhando total força. Então, na minha área, essa vai ser, acho que, a grande mudança, né? A Netflix, a semana passada, passou em valor a Disney. A Disney caiu 40% em valor das ações, e a Netflix subiu 9%, agora a Netflix é maior que a Disney. Os estúdios que eram apoiados em exibição em salas de cinema... Eles faziam aqueles filmes muito caros que se pagavam em 3 semanas com muita propaganda em salas. Agora não tem a sala. Então, ou esses estúdios mudam o tipo de projeto que eles fazem ou eles não vão sobreviver. Porque mesmo quando voltar às salas, provavelmente o público já se habituou com o streaming, né? Elas devem voltar bem menores, né? As que sobrarem vai ser um mercado bem menor. Então, acho que o tamanho de produção deve diminuir também. Não sei, tô chutando aqui.
Fernando, como é que é a tua religiosidade?
Eu sou um agnóstico, assim, mas eu tenho uma coisa meio holística, assim. Eu sinto que eu não acredito que exista um Deus que esteja me olhando, me julgando e que se importa comigo e que ouve a minha prece, nada disso. Mas eu acho que eu estou conectado com as coisas. Eu sinto que o planeta, não sou só eu, isso tem 500 pessoas que pensam isso, o planeta é como um ser vivo. E cada um de nós é como se fosse um neurônio desse grande ser vivo. A gente faz parte de uma coisa... Então eu me sinto muito conectado com tudo. Mas eu não acredito num Deus que eu falo com ele, que você, né, manda um e-mail, manda um WhatsApp, esse Deus que as pessoas conversam. Você até pode tentar conversar com a natureza, mas é uma coisa, é uma ligação mais...
E como é que foi, porque eu pergunto isso, Porque tu colocou duas pessoas que tinham algum tipo de ligação direta com ele num filme. Né? Lidou com isso de uma maneira diferente. Obviamente que o filme humaniza, né, de alguma maneira. Tem aquela famosa cena naquela salinha ao ladinho da capela, né, Sistina ali, que é uma cena bem uma mistura de sentimentos, que aparentemente é o momento que eles se fecham, né, eles se olham um para o outro e se consegue... Ali eles têm uma intersecção interessante entre eles também. Ali, né? E como é que foi para ti isso? Esse agnóstico ter que lidar com dois papas, com esses dois pensamentos, mudou um pouquinho, o Fernando entrou, saiu mais agnóstico, menos agnóstico, teve uma mudança profunda nesse cara que precisou estudar esses personagens reais, né? Como é que foi balançada essa parte espiritual tua?
Eu acho que eu caí em algumas fichas, assim, eu acho que eu não me importava muito com essa coisa de religião, de espiritualidade, enfim, já fiz meditação, tive umas experiências na vida, mas não era uma coisa... E depois desse filme, até por entrar em contato com tanta gente, que isso é o centro da vida, caíram algumas fichas, assim. Então, acho que eu tenho até sentido mais essas conexões. Eu fiquei mais, não vou dizer mais religioso, mas talvez mais espiritualizado, assim. Acho que a gente tem alguma conexão que não é a conexão meramente racional ou física, a gente tem um outro nível de conexão entre a gente e o que está ao redor, tal. Eu não olhava muito para isso. Agora eu estou mais atento, acho que eu estou mais conectado com seja lá o que existe além da nossa, da minha mente e do meu corpo.
A proximidade te deu isso aí.
É de olhar. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu estava filmando na Argentina, uma cena onde o Papa era um moleque, ele ia casar, um dia ele entra na igreja e tem um chamado, assim, parece que Deus foi lá e tirou ele, falou, não, você vai ter essa missão. Enfim, o dia que a gente foi rodar essa cena, era numa igreja em Buenos Aires, onde o Papa teve esse... A gente filmou na mesma igreja e no mesmo confessionário onde o Papa teve o chamado dele. Enquanto a equipe estava ali arrumando luz, equipamento, essa coisa, eu fiquei dando uma volta na igreja, e a igreja tem várias capelinhas. Aí eu entrei numa capelinha e tinha um moleque lá de uns 15 anos, ajoelhado, sozinho, cara. Tava a equipe trabalhando e esqueceram o moleque lá. E o moleque ajoelhado rezando, mas estava tão profundo o negócio dele ali, eu fiquei olhando aquele moleque e fiquei com uma certa inveja. Falei, que esse garoto tá... Ele não tá aqui para mostrar para ninguém, para mostrar porque não tem ninguém, tá vazia a igreja. Ele realmente está conectado com alguma coisa. E eu olhei, ele com aquela inveja boa, assim, poxa, eu queria, ele tem um software que conecta ele que eu não tenho, que nem o seu aparelhinho aí que põe no ar o programa, ele tem esse troço e eu não tenho. E aquilo lá me tive uma pequena epifania, assim, falei, não existe essa conexão, esse moleque, ele é muito jovem, ele tá ligado a um troço, e aí eu fiquei, isso me deu uma despertada, assim, por que que eu não tenho esse software, onde arruma? E, sério, a partir daí eu comecei a ler o roteiro de forma diferente, a cena que eu tava fazendo era sobre isso, era o Bergoglio jovem que de uma hora cai um troço, ele tem a percepção e se conecta. Então esse momento especialmente me deu uma transformada, assim, na minha percepção.
E tu sente essa transformada agora, no momento que o mundo para, que o momento tá se olhando, melhor de enfrentar assim, com essa agora, tua sacudida? Porque tu contou essa relação de uma maneira tão vívida pra gente agora, né? Foi tão firme isso na tua memória, assim, grudou tanto
Agora tá mais ainda, cara, porque agora eu comecei, eu aproveitei essa parada, eu fiz meditação um tempo, quando eu era moleque, depois parei, então aproveitei essa parada aqui e voltei a toda manhã e toda antes de dormir, eu dou uma parada de meia hora e enfim, faço um... E tá sendo muito transformador, cara. Parece que quando você esvazia a cabeça, você abre espaço para entrar outras ideias, sabe? E a cabeça da gente é muito poluída, com muito pensamento que atravessa o tempo inteiro. Você passa o dia ocupado com muito pensamento, que todo tipo de pensamento, de sentimentos que às vezes não são bons. E a cabeça da gente é muito, muito cheia de coisas, né? Então esse exercício, não é uma coisa religiosa, mas só de você parar e tentar esvaziar. Cara, a hora que você esvazia, você faz conexões que você não fazia porque tinha muito barulho. Então isso tem sido uma experiência... quando eu falei que para mim tem sido transformador, talvez seja porque eu tô ouvindo lá, sei lá, uma hora de silêncio por dia. Está sendo muito rico para mim. É incrível, né? O que eu estou fazendo, que eu estou gostando mais, é não fazer nada. É falar, agora eu vou apagar, não vou pensar em nada, não vou, vou ficar aqui. Funciona, cara. É muito, eu recomendo. É transformador.
É uma coisa interessante porque esse podcast assim, eu criei para não atrapalhar o entrevistado. Era uma promessa minha, para mim mesmo. Olha, cara, ouve as pessoas. Né? Porque os temas antes eram Bolsonaro versus Haddad, aí o Bolsonaro ganhou, Bolsonaro e agora? Depois, o que afinal são esquerda e direita? E aí eu ouvia pessoas de todos os espectros possíveis para ter isso. E aí, Fernando, é o trabalho que eu menos falo. Eu vivo de falar, porque eu trabalho em rádios. Eu preciso falar. E no produto que eu menos falo, foi o produto que eu mais recebi elogios. Ou seja, o cara que ganha dinheiro para falar, na hora que eu calei a minha boca... As tá pessoas vendo? Começaram a elogiar, eu tipo assim, bom, então eu tô perdido, né, eu tô ferrado, tô fudido, né, alguma coisa vai acontecer, se eu tô calando a minha boca, daqui a pouco a empresa vai olhar, cara, brigadão, valeu, fica só ouvindo as pessoas lá, sabe?
Silêncio tá vale ouro, cara, você já fez terapia? Você tem os terapeutas que você faz, assim, você entra lá, senta no divã, o cara te dá bom dia, e aí você deixa lá R$600 no caixa. É silêncio, silêncio vale ouro.
Isso muda tudo. É, de todos os filmes, bom, tá, óbvio, a gente tava numa uma levada mais espiritual e a pergunta foi em cima disso aí. Mas imagino que depois de Ensaio sobre a Cegueira também a tua percepção de mundo muda, a Cidade de Deus a mesma coisa, ou esse, por ser mais recente, foi o projeto que mais te bagunçou? Que mais te mudou de alguma maneira?
Não. Todos, acho que não só os filmes, mas tudo que todo mundo faz na vida transforma, né? O cinema tem uma vantagem, que é, talvez por isso eu gosto dessa profissão, que quando você vai fazer um filme, você é obrigado a mergulhar num mundo que não é o seu mundo. Então é como você viver outras vidas, assim. Eu jamais teria uma experiência tão intensa numa favela, numa comunidade do Rio, como eu fui obrigado a ter em Cidade de Deus, ou quando eu fui para a África fazer um jardineiro, ou quando agora, né, passar, imagina, não tem nada a ver com o Vaticano. Né? Eu sou obrigado a entrar naquele mundo, ler. Então, isso tudo é transformador. Mas mesmo uma pessoa que não tem essa uma profissão que permita você, o que te obriga a sair do seu mundo, você tem que estar aberto para ser transformado, né? Então, e claro que cada filme que eu faço me transforma muito.
Sim, mas tu conseguia definir o que sobrou depois de um tempo, assim? Depois de Cidade de Deus, isso. Depois de Janeiro, isso. Depois do ensaio, isso. Tu consegue definir, desenhar mais ou menos o que ficou de cada um em ti, que te sacudiu tudo, pra montar o Fernando de hoje, no dia que a gente tá gravando, 22 de maio de 2020?
Eu acho que questão da desigualdade social, esses primeiros filmes foi a questão que me mobilizava. E cada vez que eu entrava em contato com um troço desse, essa sensação, esse desconforto com desigualdade era maior ainda. O primeiro filme que eu fiz chamava Domésticas, que é um filme sobre isso, é um filme sobre empregadas em casa, essa relação dessas pessoas que moram dentro da sua casa, mexem na sua gaveta, mas não fazem parte da sua vida, né? Tem uma parede que separa você. Aí depois Cidade de Deus, que também é sobre uma desigualdade social, né? Uma parte da sociedade que não faz parte do Brasil, eles são colocados como se fosse uma outra coisa que não se mistura com a vida do país. E aí o Jardineiro Fiel é a mesma coisa também, é um continente que é usado como cobaia pelo mundo civilizado. É uma desigualdade social no nível planetário, assim. Então esse acho que foi meu tema por muito tempo. Aí comecei a ter contato com a coisa da crise ambiental, crise do clima, e essa atualmente é meu novo tema, assim, que me aflige, minha sensação é que não tem muita saída, nós vamos sofrer e muito. Então esse Covid é bom, é uma espécie de um ensaio.
Bateu um medo em ti da Covid-19 em algum momento? Aí, especificamente mesmo, a gente falou de medo e angústia, mas chegou a bater o medo da doença, dela em si.
Não tive medo de eu ficar... Mas eu tô fazendo tudo direitinho, assim. Eu saio muito pouco, vou ao supermercado às vezes, uso máscara, lavo a mão, tô fazendo... E também eu tô na faixa dos 60 também, então eu sou um candidato. Mas eu não tenho nenhuma daquelas comorbidades, né, que chamam. Então, eu sou um cara, não sei se isso tem a ver com Covid, mas eu sou muito difícil eu ficar com doente, com... Então eu meio que confio um pouquinho na... Confio porque eu quero confiar, né? Mas porque eu tenho essa confiança, pode ser que eu pegue e morra em uma semana, e aí você, você dá um reprise nesse programa. Pode, mas, enfim, como eu tenho essa confiança, eu não fico ansioso. Faço o que tem que ser feito e pronto. Fernando, tenho pais, tenho pais mais velhos, encontro eles, enfim. Eles também estão tomando cuidado, não tô desesperado, não. Tô só tomando cuidado.
Para encaminhar, para fechar, e voltar à pergunta inicial, e focando completamente na tua área, o que, que vai ser o teu negócio daqui pra frente? O que tu imagina, óbvio, que vai ser o teu negócio daqui pra frente? Esse negócio que tu trabalha, que tu pensa diariamente nele, o que, que vai ser depois dessa pandemia?
Eu acho que agora, pelo menos essa safra que vem aí desses próximos 2 anos... Devem ser filmes menores, mais filmes fechados, como eu falei, mais filmes de estúdio, menos mega produções. E a longo prazo também, eu acho que esse momento de produções, onde você tem, né, 500 figurantes, e tende a diminuir muito. Porque isso, quem pagava por isso eram as salas, um streaming. A Netflix não tem dinheiro, mas não paga por esse tipo de produção. Então talvez mude um pouco o tipo de filmes que faziam muito sucesso. E, por outro lado, a coisa do streaming é muito legal, né, de você, do streaming começar a ditar as cartas, porque o streaming pode, pelo streaming você pode fazer filmes muito mais radicais, tem espaço para filme de arte, filme de... Tem uma sala de cinema, você precisa encher ela todos os dias para pagar um filme. E Netflix não, a Netflix, assim, pessoas que gostam de filmes, sei lá, LGBT. No cinema, se eu for pensar em cinema em São Paulo, eu tenho um público lá de 50 mil pessoas. Na Netflix eu tenho um público de 250 milhões de pessoas no mundo. Então os nichos da Netflix são muito grandes. Então você pode fazer filmes de arte, ou filmes muito específicos, sobre temas muito específicos, que nunca dariam certo em sala de cinema. E em streaming pode dar. Então eu acho que a gente tem um... Com essa força que o streaming está ganhando, a gente tem a possibilidade de ver uma diversidade de filmes e de histórias maior do que a gente tinha antes. Então, o cinema vai ganhar. Vamos fazer melhores filmes, eu acho. Vamos ver melhores filmes, como já estamos vendo melhores séries.
No filme, talvez, a sequência não seja pensada quando está fazendo. Dois Papas, dois. Seria até ruim chamar Dois Papas, dois seria um problema. Mas, assim, nas séries a gente vê que, como o streaming também tem completa noção de quantos segundos cada ser humano gastou, né? Aquilo. A gente viu que algumas séries foram canceladas, estava programado 3 séries, 3 temporadas, porque o público também não viu. Também não aumenta um apego à audiência? Bom, sempre precisou de audiência, né? Para um
dia. Não, mas eles podem investir em filmes de nicho, que o cinema não pode, cara. Eles são muito... Ah, esse filme que eu fiz, esses Dois Papas, bom, filme sobre dois velhos conversando sobre religião. Os caras fizeram 40 milhões de dólares num filme desse, jamais um estúdio de cinema poderia. Porque ele fala, não, isso é um filme para quem gosta de religião, quem gosta do Vaticano. Mas o streaming, como eu falei, esse nicho católico é muito grande dentro da Netflix, os caras podem... Esse filme jamais seria feito em outro lugar. Roma, que ganhou o Oscar o ano passado, sim, jamais seria feito no esquema normal. É o streaming que pode fazer.
E tu teve acesso a todos os números? Essa caixa preta é pra gente, como consumidor.
Não, o diretor, pra mim também.
Pra ti também.
Eles só falaram que foi muito bem, a gente acompanhava, tá em alguns lugares acima da curva. Eles só dão o máximo que falar assim, não, foi muito bem, estamos muito satisfeitos. Bom, tanto é que me chamaram para fazer um outro filme, então não foi um desastre, mas eles não falam.
Qual é o crime? Qual é o crime em esconder isso? Eu digo assim, qual é a razão de não te contar quantas pessoas viram teu filme?
Eles não contam porque eles não contam para ninguém, né? Eu acho que eles não querem contar pros concorrentes, né? Os filmes que deram certo, o que está vendendo, o que não está vendendo. E... Agora, para mim, como diretor, eu acho muito bom, cara. Porque quando você faz um filme para o estúdio, você tem aquela pressão de você tem que faturar no primeiro fim de semana, tem que dar tanto, aí você vai olhar o box office, putz, estou abaixo, estou acima e tal. Aqui você não tem essa pressão de público. Não interessa quantas pessoas assistiram no primeiro fim de semana. eles ficam muito focados, pelo menos na minha relação com eles, muito focados no produto, em fazer um filme bom, em montar direito, em um filme funcionar. Depois, se deu certo ou não deu certo, não, essa pressão não é minha, essa pressão é com eles lá, entendeu? Com marketing, não chega no diretor. No filme de estúdio, ou no filme que eu faço aqui no O2, na produtora, eu tenho a pressão de que eu tenho que faturar, porque eu tenho que pagar. Com a Netflix, não. Eu só tenho que fazer um filme bom. É muito mais gostoso, cara. Mais confortável.
Perfeito. Cidade de Deus ganharia o Oscar, né? Se fosse... Cidade de Deus ganharia o Oscar se concorresse naquele primeiro ano. Cidade de Deus ganharia o Oscar se concorresse naquele primeiro ano, né? Que foi pro Oscar no outro ano, por causa do lançamento nos Estados Unidos, né?
É, concorremos no Oscar no ano em que o Senhor dos Anéis ganhou 12 estatuetas. Eles fizeram barba, cabelo e bigode. Na hora que começou lá, eu falei, ah, não tem? Os caras vão atropelar e atropelar. Porque por 3 anos o Senhor dos Anéis já estava sendo nomeado e não tinha ganhado, eles nunca tinham ganho. Um prêmio aqui, outro lá. Aí no último ano as pessoas reconheceram o trabalho do cara, falaram, não, meu filho, você marcou a história do cinema, é seu, entregado e justo.
Bom, que o Oscar mude as regras sobre streaming também, senão eles vão ficar sem...
Ah, já mudaram, né? Já mudaram. Esse próximo vai poder, filmes lançados em streaming vão poder concorrer. Não precisa ter lançamento
de
cinema.
Não obrigatório de uma sala de cinema, né?
Não mais.
Fernando, um prazer sempre te ouvir, muito obrigado pelo carinho, pelo teu tempo, né?
Não, obrigado pelo convite, boa sorte aí.
Obrigado mesmo, de verdade.
Valeu.
E fique bem, mais meditações, mais trabalhos e que as coisas se arranjem logo pra gente, né? Porque também ficar muito tempo em casa também... Dá uma essa angústia aumenta. Obrigado pelo carinho.
Fica só então essa dica pros ouvintes aqui. Essa coisa do silêncio, da meditação, é realmente legal. Tem muitos aplicativos que você pode baixar e te ajudar. É bem legal.
Perfeito. Obrigado pelo carinho e pelo tempo. Até mais. Tchau, tchau.